Welcome to the internet, my friend. How can I help you?
I'm interested in upgrading my 28.8 kilobaud internet connection to a 1.5 megabit fiber optic T1 line. Will you be able to provide an IP router that's compatible with my token ring Ethernet LAN configuration?
Can I have some money now?
Jornalismo,
web design,
fotografia,
grafismo,
paginação.
A Cabra, muito mais do que um jornal.
Quinzenalmente nas cantinas, faculdades e cafés.
E todos os dias em www.acabra.net. Quinta-feira de Jazz. Os Capangas apresentam Gonçalo Marques no trompete, Damian Cabo no contrabaixo e Bruno Pedroso na bateria. Quinta-feira, dia 11 de dezembro, no Salão Brasil, a partir das 22 horas.
Meu irmão, minha irmã, você que está em casa cansado, desesperado por todas as tentações do demo que invadem o seu rádio de manhã, de tarde e de noite. Não tenha medo, porque eu estou aqui para acalmar o seu espírito. Eu estou aqui para acalmar o seu coração. Eu estou aqui principalmente para levar aos seus ouvidos um pouco de paz, um pouco de esperança para todos aqueles que precisam de um objetivo na vida e de um rumo para a salvação. Por isso, meu irmão, minha irmã, deixa a luz clarear a escuridão e expulse o demo que lá se esconde com a sonoridade dos 107.9.
De tarde anoiteço, de noite ardo. A oeste a morte contra quem vivo, do sul cativo, oeste é meu norte. Outros que contem passo por passo. Eu morro ontem, nasço amanhã, ando onde há espaço. Meu tempo é quando?
Quando me pergunto se você existe mesmo, amor, entro logo em órbita no espaço de mim mesmo, amor. Será que por acaso a flor sabe que é flor e a estrela Vênus sabe ao menos porque brilha mais bonito, amor? O astronauta ao menos viu que a Terra é toda azul, amor. Isso é bom saber, porque é bom morar no azul, amor. Mas você, sei lá, você é uma mulher, sim. Você é linda porque é.
Olá, boa noite. Bem-vindos então ao Moleskine, hoje dedicado a uma grande figura da música brasileira, podemos dizer assim, e hoje também com a participação especial de Luís Filipe Luzio.
Olá, muito boa noite.
Vão estar convosco então ao longo desta hora Isabel Lisboa, Rita Torres e o Filipe Luzio.
Que acabamos agora de ouvir. Boa noite a todos. Um tema deste senhor, Marcos Vinícius da Cruz de Melo Moraes, também conhecido por Poetinha, que nasceu no bairro da Gávea, dia 19 de outubro de 1913, no Rio de Janeiro. E acabamos de ouvir o tema Astronauta, interpretado aqui por Maria Bethânia. Portanto, vamos
iniciado, o tema iniciado com um poema de Vinícius.
Certamente um poema chamado Poética 1. Vinícius, que era Acho que é importante dizer logo desde o início: poeta e logo a seguir músico e depois também diplomata.
Aliás, ele próprio define-se como sendo um labirinto em busca de uma saída. Esta foi ele tem várias frases dele que ficaram célebres. Uma outra frase dele celebrizada é: a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. Acho que se nota bem mesmo nas próprias letras das músicas. Exatamente. A sensibilidade deste poeta.
Aliás, tendo em conta essa deixa, há que ressalvar que Vinícius cresceu numa família de artistas. A mãe dele, Salvo Herrera, pianista, o pai violinista e poeta também. Portanto, ele próprio diz numa entrevista que dá a uma escritora ucraniana, Salvo Herrera, Clarice Lispector, que ele cresceu ouvir música e que depois a poesia fez o resto. Ou Exato. Seja, esta conjugação destes dois grandes talentos deste senhor do panorama musical e cultural brasileiro.
É importante dizer que o Vinícius começou como diplomata brasileiro e que chegou até a escrever crónicas de cinema, críticas de cinema.
Exato, eu acho que ele não é estanque em nada. O Vinícius é poeta, é cantor, é escritor. Ele já participou na escrita de peças de teatro. Mais à frente vamos perceber isso melhor. Já a música dele já teve na banda sonora de alguns filmes de cinema. Portanto, eu acho que estamos a falar de uma pessoa tão diversificada que a sua complexidade acaba por ser um pouco difícil de trazer hoje. Mas, aqui,
pegando só na deixa do Filipe, a título só de curiosidade, a crónica que lhe foi pedido para escrever para um jornal brasileiro, Amanhã, era uma crónica de censura cinematográfica, eu penso. Paradoxalmente, ele era um artista bastante interventivo e bastante ativista.
Sim, quer dizer, na época em que ele começou a surgir como escritor e poeta e algumas obras dele começaram a ter alguma notoriedade, o Brasil vivia uma época de áurea de sucesso em que eles estavam a crescer, o Brasil estava em expansão e toda aquela geração viveu tempos muito bons para o Brasil. Aquela, é preciso dizer, geração
havia
na sua maioria burguesa.
Uma amálgama cultural muito grande.
Sim, sim, sim.
E isso é bem presente na vida do Vinícius. Ele, que aos 11 anos, começou a tocar piano num colégio, nas missas de domingo, e cujas primeiras composições, nesta idade, foram Loura ou Morena e Canção da Noite. Uma outra característica do Vinícius é então a sua paixão pelas mulheres, será que podemos dizer assim?
Sim, porque Vinícius era um
pinga-amor, se assim podemos dizer. Este senhor casou-se cerca de 9 vezes.
Eu não diria pinga-amor, eu acho que ele era mais do que isso. Ele era uma pessoa extremamente apaixonada. Ele era uma pessoa por quem ele morria de amores por cada pessoa, cada mulher que se envolvia com ele. E ele foi casado 9 vezes, é importante dizer.
Aliás,
isso.
Aos 11 anos, li na biografia dele que aos 11 anos ele invariavelmente já namorava com várias amigas da irmã. Portanto, isto é algo que começa desde cedo, esta paixão louca por tudo, não é? Eu penso que não é só pelas mulheres, mas pela música, pela poesia. Aliás, estávamos a comentar também que uma das frases, outra frase célebre dele é: as feias que me perdoem, mas
a beleza é fundamental.
A beleza é fundamental.
Dizia este senhor que realmente era um apaixonado pela estética.
E ele, é importante dizer então que esta coisa toda do Vinícius e do amor, ele era uma pessoa que procurava o amor. Era quase a grande obra dele, era a procura intensa pelo amor. E ele retratou isso muito bem numa peça que ele escreveu, que era O Orfeu Negro. Foi uma peça baseada
muito
na obra.
Muito importante. Aliás, essa peça marca a carreira e a vida do Vinícius.
Exato, e marca
antes
também
e
o Vinícius.
Depois do Orfeu. Então.
Não só porque, de alguma maneira, eu penso que se estreou no mundo do teatro, não é?
Sim, sim.
Mas também porque conheceu um que seria um dos seus grandes parceiros.
Exatamente.
No mundo,
exatamente,
no mundo da
Jubim,
música. O Tom. António Carlos Jobim.
António Carlos Jobim.
E compôs várias peças para. para esta, para a banda sonora. Esta...
Sinto que o mais importante foi, era mesmo o Orfeu Negro, que era a peça que era baseada na obra Orfeu e Eurídice, e que dizia e que tinha uma particularidade porque tinha apenas atores negros. E ele retirado, e tem uma frase também dele, ele dizia que ele era o branco mais preto do Brasil. E acho que era interessante ouvir um bocadinho da banda sonora dessa peça.
A respeito disso, será também relevante dizer que esta peça, que começou inicialmente com o nome Orfeu da Conceição, depois viria a ser chamada Orfeu Negro, foi transformada em filme por Marcel Camus.
E chegou a ganhar o Oscar.
Ganhou
de...
do melhor filme internacional e Palma d'Or, eu penso, no Festival de Cannes.
Aliás, a própria peça que ele escreveu ganhou alguns prémios. Nomeadamente no Brasil, de prémios, o Congresso de Teatro Centenário da cidade de São Paulo, que ele ganhou, entre outros.
Portanto, sim, ele participou não só na peça, ele escreveu mesmo peça, mas também participou na construção das letras da banda sonora dessa peça, chamemos assim, que era um bocado, era uma peça muito musical mesmo.
Aquilo que nós podemos chamar de um handyman.
Exatamente.
Então vamos escutar uma música que pertence então à banda sonora do Orfeu. Esta música chama-se Se Todos Fossem Iguais a Você. Vinícius de Moraes, então, com a banda sonora desta tão famosa peça que ele acaba por compor.
Vai tua vida, teu caminho é de paz e amor. A tua vida é uma linda canção de amor. Abre os teus braços e canta a última esperança, a esperança divina de amar em paz. Se todos fossem iguais a você, canção pelo ar, uma mulher a cantar, uma cidade a cantar, a sorrir, a cantar, a pedir a beleza de amar, como o sol, como a flor, como a luz. Amar sem mentir, nem sofrer. Existiria verdade, verdade que ninguém vê. Se todos fossem no mundo iguais a você.
Se todos fossem no mundo. Mas lhe diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza. É só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços são de ser milhões de abraços. Apertado assim, colado assim, calado assim, abraços e beijos e carinhos sem ter fim. Que é pra acabar com esse negócio de viver longe de mim. Não quero mais esse negócio de você viver assim. Vamos deixar desse negócio de você viver sem mim. Não quero mais esse negócio.
Escutamos o tema Chega de Saudade pela voz de João Gilberto.
Este tema que marcou sem dúvida o início, muitos dizem que marcou o início daquilo que seria
a Bossa Nova.
Sim, será uma das primeiras músicas escritas de Bossa Nova. Não é a primeira, mas é uma das primeiras músicas de Bossa Nova e cantada aqui por João Gilberto. Ele que também acompanhou Vinícius em algumas canções, digamos.
Aliás,
assim,
as músicas do espetáculo Orfeu são a maioria da autoria de Tom Jobim e de Vinícius. Nessa altura junta-se também a eles o João Gilberto e dão então início a esta renovação da música popular brasileira. Surge então a Bossa Nova com este Chega de Saudade. Há então o primeiro LP que é lançado deles, que é a Canção de Amor Demais. Neste LP aparecem músicas com Tom Jobim, a maioria cantada por Elisete Cardoso, e neste LP está então incluído o Chega de Saudade, que é um marco importantíssimo.
Sim, é um marco principalmente por ter sido a primeira música de Bossa Nova a ter muito sucesso no Brasil. Não foi seguramente a primeira, mas foi a que teve mais sucesso, a primeira a ter muito sucesso e que marcou este balançar calminho e este falar baixinho e cantar baixinho.
Bossa Nova, que poderíamos dizer que é uma mistura entre os ritmos mais brasileiros e tem algumas influências de jazz, alguma música clássica, por exemplo, alguns críticos referem Debussy e Ravel. Por aí.
Sim, nota-se na sua essência que era uma música burguesa, porque apanha essas coisas todas e é muito misturada com a música brasileira de raiz, que é
música popular brasileira.
Música popular e que no fundo,
com os próprios ritmos do samba, não é?
Exatamente.
Que foram uma das grandes influências, sem dúvida, da obra de Vinícius de Moraes. Sim. Aliás, um dos grandes mentor, se assim poderíamos dizer, não sei, seria o Pixinguinha.
O Pixinguinha, exatamente.
Pixinguinha.
O Pixinguinha era
mesmo, Pixinguinha.
Era saxofonista, se não estou em erro.
E ele, flautista também,
exatamente.
Compositor.
E ele fazia o chorinho. E chorinho é o estilo de música brasileira que se calhar mais influenciou a Bossa Nova. E a Bossa Nova depois apanhou influências do jazz e de todas essas referências que tu acabaste de dizer.
Só para contextualizar temporalmente, que penso que isso também é importante, o LP que eu falei anteriormente, Canção de Amor Demais, no qual foi incluída então esta música Chega de Saudade, foi lançada em 1958. Até esta altura Vinícius já se tinha formado em Direito, já tinha ido para Londres tirar um curso de Língua e Literatura Inglesa em Oxford, com uma bolsa, já tinha casado, já tinha tido a sua primeira filha, e, ou seja, já tinha percorrido todo um rol de experiências.
Nessa altura só tinha casado ainda uma vez, penso eu.
Já tinha casado, sim, com a sua primeira mulher, que era Beatriz de Melo. Casaram-se na década de 40. Outra coisa importante que eu achei curiosa a respeito de Vinícius é que ele gostava muito do poeta Pablo Neruda, e numa excursão que fez ao México fez questão de ir visitar o Pablo Neruda.
Sim, ele conheceu para... o Pablo Neruda e chegou a escrever um livro sobre Pablo Neruda.
O livro intitulava-se mesmo A Pablo Neruda,
exatamente,
salvo erro.
Exatamente. O Vinícius tinha então tinha imensas referências literárias e
mesmo cinematográficas.
Também. Não dissemos há bocado, ele chegou a estudar com Orson Welles, chegou a estudar cinema com ele.
É verdade. Exatamente. Nesta altura ele também já tinha tirado esse curso. Aliás, ele foi visitar o Pablo Neruda numa época em que o Pablo Neruda estava doente, e então ele, num ato quase
de compaixão,
foi lá vê-lo. Entretanto, ele entra numa nova fase em que lança um novo álbum com Baden Powell, que se intitula Afro Samba. Nesta fase ele também começa a conhecer Maria de Bethânia e Gilberto Gil, começam a dar concertos, etc. Mas isto também é um marco na carreira de Vinícius. Sim. Então os seus trabalhos com Baden Powell.
A propósito de Gilberto Gil, eu penso que uma das primeiras aparições de Gilberto Gil foi mesmo na companhia de Vinícius de Moraes, num concerto que agora não me lembro do nome. Mas convém dizer então que Vinícius de Moraes provavelmente foi um dos grandes mentores, já que no nosso Moleskine falamos, as nossas anotações musicais, falamos daquilo que o trabalho do autor influenciou. Podemos então nomear, sem dúvida, Gilberto Gil como...
E o próprio Baden Powell.
Sim.
Penso que vamos escutar a seguir um tema então retirado deste álbum, os Afro-Sambas.
Exatamente.
Um álbum composto por Vinícius e por Baden Powell.
Exato, o Vinícius a certa altura começou a... começar a estudar então estes afro-sambas, começou a sair um bocadinho da onda da bossa nova, que estava a tornar-se extremamente popular no Brasil nessa altura, e passou então para estes afro-sambas que vamos escutar. E vamos escutar, acho eu, o Canto da Ocenha,
okay,
que está incluído
mesmo
então no álbum Afro-Sambas de Vinícius e Baden Powell.
Oh, Eu sempre tive uma certeza que só me deu desilusão. É que o amor é uma tristeza, muita mágoa demais para um coração. Água de beber, água de beber, camarada. Água de beber, água de beber, camarada. Eu quis amar, mas tive medo e quis salvar meu coração. É que o amor sabe um segredo. O medo pode matar o teu coração. Água de beber, água de beber, camarada. Água de beber, água de beber, camarada. Eu nunca fiz coisa tão certa. Entrei pra escola do perdão. A minha casa fique aberta. Abri todas as portas do coração. Água de beber, água de beber, camarada. Água de beber, água de beber, camarada. Água de beber.
Meu nome é Chico Buarque. Eu conheci muito o Vinícius, convivi muito com ele. Tenho lembranças demais. Agora, não sei porquê, agora acho que me ocorrem são lembranças engraçadas. E as lembranças engraçadas quase sempre se ligam a shows que fizemos juntos. Porque o Vinícius era uma pessoa... Era muito distraído, né? E... ao mesmo tempo tinha uma autoconfiança incrível, que então, mesmo que ele errava, ele passava, ficava bem, porque ele errava com uma confiança incrível. Eu lembro de um show, aliás, isso é uma exceção, não sei se é covardia dizer isso agora, porque eu nunca disse para ele, um show em Portugal que a gente fez, em Coimbra, e estavam aqueles estudantes todos, assim, foi um final apoteótico, o show foi um sucesso danado, os estudantes de esquerda, então, aí o Vinícius terminou, depois do décimo bis, aquele copo de uísque na mão, e ele disse assim, agora eu queria fazer uma saudação muito especial à mocidade portuguesa. Aí o público, de repente, começou a vaiar, e o Vinícius continuava agradecendo as vaias, como quem agradecesse aplausos, né? Aí depois, eu também não sabia, não, o que estava acontecendo, fui saber que mocidade portuguesa é uma coisa tipo juventude hitlerista que tinha lá no tempo do Salazar, né? Mas não falava muito bem nenhuma dessas línguas. Eu lembro de um show na Itália, que isso foi me contado para um amigo comum nosso italiano, Sérgio Bardos, que ele estava falando, e o pessoal ria, e aí o sujeito ao lado do Sérgio deu uma gargalhada incrível, porque isso é uma coisa muito engraçada. Ele falou, bravíssimo, però scusi, que língua parla? Isso em todas as línguas.
Foi então o depoimento de Chico Buarque a contar então esta história com a curiosidade de ser passada cá em Coimbra. E o Vinícius tinha estas coisas assim, ele era uma pessoa muito engraçada que era capaz de pôr toda a gente a rir, e ao mesmo tempo depois tinha momentos de profunda tristeza e onde ele exorcizava a maioria dos seus males na sua poesia.
Muitos dizem que ele não escreveu a poesia, ou melhor, que ele escreveu poesia, ele primeiro sentiu E depois escreveu poesia. Aliás, eu li isto em vários sítios onde pesquisei, que muitos fãs dele diziam que Vinícius não escreveu. Vinícius sentiu. Sentiu e depois de sentir, escreveu. Eu penso que será sempre assim o processo, mas realmente nele tem uma proeminência bastante.
Antes de discutirmos o depoimento, ficamos com o tema Água de Beber, cantado aqui por
Maísa.
Maísa, um tema composto pelo Vinícius.
Sim, e depois, logo a seguir do depoimento, a segunda parte do depoimento de Chico Buarque fala dos concertos. Ele, em 1968, ele deixou de praticar a diplomacia e pôde.
Isso foi uma questão bastante controversa, porque ele deixou de poder. Deixou a sua carreira diplomática pelo Ato Institucional 5. E segundo este ato foram uma série de decretos emitidos pelo regime militar no pós-golpe militar de 64 no Brasil que destituíram o Vinícius de todas as suas posições diplomáticas. Isto foi uma questão que o magoou imenso. Ele ficou bastante triste com esta situação.
Sim, mas mais porque pela maneira de a maneira como ele foi expulso, porque esse ato institucional número 5 foi uma coisa que não afetou só ele, chegou a afetar imensos músicos na altura. O próprio Caetano Veloso e o Gilberto Gil acabaram por sair do país por causa disso, porque ele nunca teve. Ele gostava imenso de fazer diplomacia, mas era também uma coisa que o impedia de editar livros.
Libertar artisticamente.
Exatamente. E então isso acabou também por fazer exatamente o oposto. Ou seja, ele pôde se dedicar muito mais aos espetáculos, à edição.
Aliás,
de livros.
Aliás, há um mito, que eu não sei se é verdade ou não, mas eu li isto, que no dia em que o ato foi editado, o Vinícius estava em Portugal e então ele estava a dar um espetáculo no teatro e ao sair do espetáculo, vários estudantes ocuparam, estudantes salazaristas, contra ele. E então ele começa a declamar um poema.
Tinha-no
aconselhado a sair pelos fundos do teatro e não enfrentar os estudantes, mas ele decidiu enfrentar os estudantes. Quando estava no meio do público, começa a declamar um poema e há um estudante que tira uma capa do seu traje e coloca no chão para ele passar por cima, sendo que lhe seguem depois todos os estudantes. E foi assim um grande.
Eu penso que o momento alto era a Poética 1 e eu penso que dizia qualquer coisa do género: de manhã escurece, de dia tarde.
Exato, foi de tarde, o anoitece, que nós ouvimos logo no
de
início.
Noite,
exatamente.
Arte. Lá está, tudo. Poética 1. Que por acaso estava bastante congruente com o movimento que se via na altura aqui em Portugal.
O depoimento que ouvimos de Chico Buarque insere-se num álbum do Vinícius, que é Vinícius 90 anos. É um álbum duplo que eu acho que está muito bom. Também se podem encontrar depoimentos de Tom Jobim neste
acho
álbum.
Que é um álbum que tanto pode agradar a pessoas que já gostem do Vinícius como pessoas que queiram entrar no mundo do Vinícius e tem muitos mais depoimentos. E músicas e mesmo faixas não editadas dele do Vinícius.
Sim, Vinícius que era um artista para todas as gerações, já que no final da sua vida, convém não esquecer, ele editou um álbum de músicas infantis que se denominava Arca de Noé.
Exato, um álbum que foi só editado depois da morte dele.
Já uns anos depois.
E creio que ele escreveu, aliás, mesmo um livro de poesia para infantil que se denominava mesmo Arca de Noé.
Exatamente.
Portanto, um artista para todas as gerações.
Eu não queria avançar tanto no tempo. Só antes mesmo de passar para outra música, penso que seria importante dizer que quando o Vinícius começa a compor mais bossa nova e entrar nesse movimento, ele tem uma fase que foi chamada a fase dos pocket shows, em que eles davam pequenos espetáculos, não só o Vinícius, mas também o Vinícius com Maria de Betânia, Tom Jobim e Gilberto Gil. E é nesta fase, então, então dos Pocket Shows, que é lançada um grande sucesso, Garota do Ipanema. Esta música é a canção brasileira mais conhecida em todo o mundo e das músicas com mais versões também de todo o mundo.
Exatamente, Garota do Ipanema, que foi escrito numa praia do Rio de Janeiro e, enquanto passava uma que mais tarde seria Miss Brasileira. E que...
Ele estava a fazer jus à sua frase, não é?
Estava. E ela passava, e ele e o Tom Jobim estavam os dois sentados então num barzinho à beira-mar, como conta a música, afinal a música conta tudo. E é uma música muito conhecida, sendo que o Vinícius era uma pessoa muito de praia. Aliás, a faixa que vamos ouvir a seguir foi... ele vai introduzir.
Eu acho que ele era um bom vivã, no fundo.
Era extremamente.
Era boêmio, fumava, era um fumador compulsivo.
Sim. E adorava o whisky também.
O whisky que dizia que era como whisky... um cachorro engarrafado.
Exato. Que eu não sei, ele e o Tom Jobim achavam que o whisky era o melhor amigo do homem, era o verdadeiro amigo do homem. E tem imensas histórias assim. Aliás, o Vinícius atuava sempre com uma mesinha, com uma colcha. E no meio de, na mesa ele tinha amuletos da Bahia e depois uma garrafa de whisky e um copinho de whisky onde ele bebericava enquanto cantava. E portanto ele parecia que estava... estávamos em casa quando estávamos a ver uma música do Vinícius.
Bem, mas estamos agora aqui a falar das figuras, os músicos que influenciaram o Vinícius. Um outro músico que muito influenciou a sua carreira foi o Toquinho. E vamos então escutar a seguir um tema de Vinícius e Toquinho, intitulado A Tarde em Tapuá. Vinícius e Toquinho, então.
Velho calção de banho, do dia pra vadiar, um mar que não tem tamanho, e um arco-íris no ar. Depois da praça caí, senti preguiça no corpo, e numa esteira de vime.
Thank you. Precisa se casar. se casar.
Precisa se casar.
Precisa se casar. Precisa se casar.
Precisa se casar. Precisa se casar. Precisa se casar. Precisa se casar.
Depois então de escutarmos Toquinho e Vinícius com A Tarde de Tapuá, ouvimos o tema Samba em Prelúdio pela voz de Geraldo Vendré e Ana Lúcia. Este tema Samba em Prelúdio foi escrito com Baden Powell e então terminamos esta trilogia de músicas ao som da música Pela Luz dos Olhos Teus,
cantada por Tom Jobim e Miúcha.
Exatamente, eles que tiveram uma época, já foi referido isso aqui, em que davam vários concertos, Miúcha, Tom Jobim e o Vinícius.
E acompanhados também pelo Toquinho.
Exatamente, e também foi uma época muito importante da vida do Vinícius, esta época de concertos sucessivos. Exatamente. Aliás, há um álbum gravado ao vivo com eles.
Sim, há vários álbuns gravados ao vivo pela América do Sul, também na Europa. Ele deu muitos concertos em Itália, ele era muito apreciado em Itália. E embora muitas destas músicas ele não tenha chegado a cantar todas as suas músicas, e a maioria das versões são conhecidas por outros intérpretes, ele no fundo era um escritor. Ele era escritor.
Exato, não era tanto um cantor, mas um.
Ele era poeta e também sabia
que cantar. Aliás, podemos ver isso pela vasta obra literária que ele tem. Ele editou cerca de 13 livros. O primeiro editado em 1933, que se chamava O Caminho para a Distância. Obras estas, algumas bem conhecidas, como Cinco Elegias, editado em 1943, ou Antologia Poética, em 1954, e ainda aquele livrinho de poemas infantis, A Arca de Noé, que falávamos há pouco, em 1970. Portanto, sem dúvida, um escritor, um poeta.
Exato. Eu acho que era também era interessante ouvirmos uma poesia dele.
Eu gostava só de dizer uma coisa, que é uma coisa que eu fiquei maravilhada quando fui ler mais aprofundadamente acerca da história de Vinícius, foi não só com as suas músicas e com a letra das suas músicas, mas também pelos diferentes sítios em que ele viveu. Ele viveu em Paris, ele viveu em Londres, ele esteve em quase todo o mundo. É incrível. E então os seus poemas que são fantásticos, e acho que nada melhor do que ouvirmos de facto um poema declamado pelo próprio Vinícius. Este poema chama-se Haver.
O Haver, exatamente.
Porque foste na vida última esperança, encontrar-te me fez criança, porque já eras meu sem eu saber sequer, porque és o meu homem e eu tua mulher. Porque tu me chegaste sem me dizer que vinhas, e tuas mãos foram minhas com calma. Porque foste em minha alma como um amanhecer. Porque foste o que te
está então uma das interpretações de uma música de Vinícius. Esta é a interpretação mais famosa de O Que Tinha de Ser, de Maria Bethânia. E passamos então a ouvir agora O Haver, de Vinícius de Moraes, por Vinícius de Moraes.
Música é essa cuja letra é na mesma um autêntico poema, portanto penso num...
Exato, acompanhado,
bastante contextualizado.
Acompanhado aqui à guitarra por Edu Lobo, um dos seus parceiros também musicais. O haver, então.
O haver. Resta, acima de tudo, essa capacidade de ternura, essa intimidade perfeita com o silêncio. Resta essa voz íntima pedindo perdão por tudo. Perdoai. Eles não têm culpa de ter nascido. Resta esse antigo respeito pela noite, esse falar baixo, essa mão que tateia antes de ter, esse medo de ferir tocando, essa forte mão de homem cheia de mansidão para com tudo que existe. Resta essa imobilidade, essa economia de gestos, essa inércia cada vez maior diante do infinito. Essa gagueira infantil de quem quer balbuciar o inexprimível. Essa irredutível recusa à poesia não vivida. Resta essa comunhão com os sons, esse sentimento da matéria em repouso. Essa angústia da simultaneidade do tempo. Essa lenta decomposição poética em busca de uma só vida, uma só morte, um só Vinícius. Resta esse coração queimando como um círio numa catedral em ruínas. Essa tristeza diante do cotidiano, ou essa súbita alegria ao ouvir na madrugada passos que se perdem sem memória. Resta essa vontade de chorar diante da beleza, essa cólera cega em face da injustiça e do mal-entendido, essa imensa piedade de si mesmo. Essa imensa piedade de sua inútil poesia e sua força inútil. Resta esse sentimento da infância subitamente desentranhado de pequenos absurdos. Essa tola capacidade de rir à toa. Esse ridículo desejo de ser útil e essa coragem de comprometer-se sem necessidade. Resta essa distração, essa disponibilidade, essa vagueza de quem sabe que tudo já foi, como será no vir a ser. E ao mesmo tempo esse desejo de servir, essa contemporaneidade com o amanhã dos que não tem ontem nem hoje. Resta essa faculdade incoercível de sonhar e transfigurar a realidade. Dentro dessa incapacidade de aceitá-la tal como é. E essa visão ampla dos acontecimentos. E essa impressionante e desnecessária presciência. E essa memória anterior de mundos inexistentes. E esse heroísmo estático. E essa pequenina luz indecifrável a que às vezes os poetas dão um nome de esperança. Resta essa obstinação em não fugir do labirinto na busca desesperada de alguma porta, quem sabe inexistente. E essa coragem indizível diante do grande medo. E ao mesmo tempo, esse terrível medo de renascer dentro da treva. Resta esse desejo de sentir-se igual a todos, de refletir sem olhares, sem curiosidade, sem história. Resta essa pobreza intrínseca, esse orgulho, essa vaidade de não querer ser príncipe senão do seu reino. Resta essa fidelidade à mulher e ao seu tormento. Esse abandono sem remissão à sua voragem insaciável. Resta esse eterno morrer na cruz de seus braços. E esse eterno ressuscitar para ser recrucificado. Resta esse diálogo cotidiano com a morte. Esse fascínio pelo momento a vir. Quando emocionada, ela virá me abrir a porta como uma velha amante. Sem saber que é a minha mais nova namorada.
Vinícius de Moraes morreu a 9 de julho de 1980.
Vinícius de Moraes, que então acabou por morrer no ano de 1980, que
na madrugada.
Na madrugada, exatamente. Ele estava, morreu na banheira. Ele tinha um pequeno ritual que era todos os dias tomava um banho de espuma na sua banheira, bebia um whisky e fumava um charuto. E nesse mesmo dia, nessa mesma noite, aliás, ele telefonou
ao
Toquinho e teve a conversar sobre os pormenores do seu CD que depois foi lançado postumamente,
que é o Arca de Noé.
E disse ao amigo que se sentia muito bem e que estava mesmo contente de andar a trabalhar e fazer aquelas coisas todas, e estava casado com a última mulher dele no seu nono casamento. E então iria depois para a banheira, e no dia a seguir de manhã é que a empregada de Vinícius o foi encontrar então
morto
na banheira.
Mas continua bem viva a memória, aliás, de Vinícius de Moraes entre todos nós, que aliás é inesquecível com poemas como nós acabamos
amigos,
de ouvir.
Os amigos de Vinícius dizem sempre que se juntam, de repente alguém começa a falar no Vinícius, então parece um sorriso na cara de todos eles. Eles começam todos a contar as histórias do Vinícius.
Aliás, depois de morrer já saíram muitos CDs editados do Vinícius, compilações, coletâneas, incrível.
Tem muito por onde explorar.
O último foi mesmo em 2006.
Exatamente.
Salvo erro. Uma coletânico
de uma quantidade de concertos ao vivo. E eu propunha que escutássemos como última música
um tema escolhido por ti, Filipe.
Exatamente, o Samba da Benção.
Esta música que foi usada num filme, Um Homem e uma Mulher, sem autorização de Vinícius, e ele na altura pôs
um processo
em cima do realizador, sim. E ganhou este processo.
Escutemos então a música.
Então, despedimos então. Voltamos para a semana com mais um Moleskine. E este foi um caderno de anotações musicais dedicado a Vinícius de Moraes. Vamos então ouvir Samba da Benção.
Pede perdão, perdão à paz.
É melhor ser alegre que ser triste, alegria é a melhor coisa que existe, é assim como a luz no coração.
Boas tardes,
faça favor dizer.
Bilhete em segunda classe para Lisboa, por favor.
Com certeza, fumador ou não fumador?
Não fumador, com desconto, Capitão
Faz João. Faz o favor de falar mais perto e higiefona.
Com certeza, não fumador, com desconto, Capitão Jovem.
Traz o capitão consigo?
Não tem comigo, ele está hospitalizado.
Tem algum comprovativo?
Tenho a radiografia do ombro direito do capitão, autenticada pelo notário.
Ponha aí no negatoscópio, se faz favor.
Com certeza.
Aqui tem o seu bilhete, obrigado e boa viagem.
Boa noite, são 21.